enlouquecer. Coração semente, incendeia a mente, mexe com a libido pra valer. Coração de pedra, não vê que dilacera o amor que a gente espera florescer. Coração de cobra, palpa toda obra, porque fui gostar de você. Kundalini louca, beija minha boca, vem minha alma aquecer. Coração de cobra, palpa toda obra, porque fui gostar de você. Kundalini louca, beija minha boca, vem minha alma aquecer. Coração de aço, faz estardalhaço, vai deixar um traço no meu ser. Coração cigano, qual é o seu plano? Vai ficar jogando com querer. Coração de cobra, palpa toda obra, porque fui gostar de você. Kundalini louca, beija minha boca, vem minha alma aquecer. Kundalini louca, beija minha boca, vem minha alma aquecer.
Eu quero que você diga que não tem fé, mas eu quero que você diga que não tem fé, mas eu quero que você diga que não tem fé, mas eu quero que você diga que não tem fé, mas eu quero que você diga que não tem fé, mas eu quero que você diga que não tem fé, mas eu quero que você diga que não tem fé, mas eu quero que você diga que não tem fé, mas eu quero que você diga que não tem fé, mas eu quero que você diga que não tem fé, mas eu quero que você diga que não tem fé, mas eu quero que você diga que não tem fé, mas eu quero que você diga que não tem fé, mas eu quero que você diga que não tem fé, mas eu quero que você diga que não tem fé, mas eu quero que você diga que não tem fé, mas eu quero que você diga que não tem fé, mas eu quero que você diga que não tem fé, mas eu quero que você diga que não tem fé, mas eu quero que você diga que não tem fé, mas eu quero que você diga que não tem fé, mas eu quero que você diga que não tem fé, mas eu qu cara mais underground que eu conheço é o diabo, que no inferno toca cover das canções celestiais, com sua banda formada só por anjos decaídos. A plateia pega fogo quando rolam os festivais. Enquanto isso, Deus brinca de gangorra no playground do céu com santos que já foram homens de pecado. De repente os santos falam: toca Deus um som maneiro. E Deus fala: aguenta, vou rolar um som pesado. A banda cover do diabo, acho que já tá por fora. O mercado tá de olho, é no som que Deus criou. Com heavy metal do Senhor. O cara mais underground que eu conheço é o diabo, que no inferno toca cover das canções celestiais, com sua banda formada só por anjos. A plateia pega fogo quando rolam os festivais. Enquanto isso, Deus brinca de gangorra no playground do céu com santos que já foram homens de pecado. De repente os santos falam: toca Deus um som maneiro. E Deus fala: aguenta, vou rolar um som pesado. A banda cover do diabo, acho que já tá por fora. O mercado tá de olho, é no som que Deus criou, com trombetas distorcidas e harpas envenenadas. O mundo inteiro vai pirar com o heavy metal do Senhor. O mundo inteiro vai pirar com o heavy metal do Senhor. O mundo inteiro vai pirar com o heavy metal.
FM, a sua nova rádio universitária. 11:32.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
Na Universitária FM, as crianças também têm vez. Junte-se a nós e curta muita música, brincadeiras e curiosidades.
Sábado às 9 da manhã
e domingo às 5 da tarde.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
mas eu ia com você só pra não sentir que estava só. Eu não sabia quem eu ia ser se eu desfizesse esse nó. Minha oração pra ser um par e me tornar criança, criando esperança de um futuro diferente do que eu vi.
Refletida na imensidão das águas. Então, isso é mulher, esse acontecimento. Não se engane, mulher é loucura, mesmo quando reprimida, há uma profusão de sedes na mulher. Mulher é onda, mulher é vento, mulher é raiz, mulher é mistério, mulher é tempestade. Quando te bate na cara, cura e machuca em um reflexo só. Liquefaz. Mulher é lua. Lua que sangra transmutações. Lua animalesca. Lua cíclica. Mulher é dor. Mulher atordoa a dor. Mulher é calma. Mulher é água. Bubuia. Mergulho. Sabe quando lavamos a alma na queda brava da água doce da cachoeira? Então, isso é mulher. Mulher é louca. Eu, mulher, eu sou. Sou.
solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Todo dia tem a hora da sessão coruja. Só entende quem namora. Agora vambora.
FM.
Sou patricinha sim, sou maloqueira sim, mulher de atitude sim, sento peso aí, não me importo com o que você pensa, a minha aparência não mexe com a minha consciência, sei que me incomodo sim, com meu jeitinho assim, você tira onda, quando eu tô com meu saltinho, me chama de piriguete, só porque eu uso shortinho, eu sou mulher, fale o que quiser, mas se eu quiser te dar, tu quer, ai mané, fique só no gosto, que eu não dou trela pra otário, desse tipo assim eu tenho é nojo, sai pra lá, cururu, cuidado que é seu, repara o rabo dos outros e esquece do teu, não cuide da minha vida, não vem me reparar, o que visto, o que faço, não é da sua conta, eu sou mulher de valor, e construa cada passo a história que eu sou. Seja patricinha assim, seja assim, seja maloqueira assim, e daí, juntas somos sorte sim, batalhando por aí. seja uma mulher livre, sim. Seja assim,
lutando vamos conseguir.
Vamos sim, ninguém pode nos impedir.
Então sente o peso aí.
Fica perseguida, vou trilhando meu caminho. No estilo maloqueira ou com short bem curtinho. Pois sou boa no que faço, Deus me deu o dom. E não foi por acaso, acreditei e prossegui. Sem olhar pra trás, conquistei o meu espaço. E agora eu quero mais. Aparência de menina com sorriso estampado. Observando sempre os picos que caminha lado a lado. Reparei na caminhada que errando é que se aprende. Que cada passo maltado me deixa firme, forte e consistente. E que as suas palavras não me fazem desandar. Pelo contrário, são elas que me dão forças pra lutar. Que as suas palavras não me fazem desandar. Pelo contrário, são elas que me dão forças pra lutar. Eu vou seguir, pois no rap eu pretendo ir até o fim. Não vai ser seus maus olhos que vão me impedir. Pois essa sua crítica comigo não vai rolar. Pois pra cantar rap eu não preciso de uma calça larga e de muito menos de um tênis no pé. Pois a rima é o que vale, mostrando que tu és sua mulher. E represento a raça feminina no estilo que eu quiser. Eu vou seguindo a minha sina. Seja patricinha sim, seja assim, seja maloqueira sim. E daí, juntas somos fortes sim, batalhando por aí. Então, seja mulher livre sim, seja assim, lutando vamos conseguir. Vamos sim, ninguém pode nos impedir. Então sente o peso aí. Seja mulher livre sim, seja assim. Então sente o peso aí.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
11:46.
O programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade. É no Tamo Junto.
Tamo Junto.
Tamo Junto.
Tamo Junto.
Com Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho, a Raposinha. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio. Universitária.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Rio Grande do Norte. Tem obras do novo PAC por todo o estado. A duplicação da BR-304 vai trazer segurança. A barragem de Oiticica e o ramal do Apodi vão abastecer mais regiões. E Natal terá esgoto tratado em toda a cidade. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil que também zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. Governo do Brasil. Do lado do povo do Rio Grande do Norte. Do lado do povo brasileiro.
88 FM. A sua nova rádio. Universitária.
Saudade só, eu e o violão só, que me traz somente um dó, dó frequente de mim. É uma tal de chuva e sol, é uma tarde nua e só. Foi o frio à noite ou sol que me deixou assim. Só de te ter no meu pôr do sol, te vejo caminhar pelo pó que você nunca pisou. Caminho pela cidade só, e a cada canto na garganta um nó, pedacinhos do meu canto só que que só canta você. Essa nossa vida sem nós, me diz por favor quantos sóis me separam de você.
FM.
Pra mim, o pior eu vi, o pior de eu. Bebo meu café, coma o que for de comer. Leve o que quiser, bata que eu não vou correr. Cuspe em minha fé, quebre o meu ateliê. Beije minha mulher, deixo a casa pra você. Não que eu queira sofrer, meu choro é pra fortalecer. Se o rio não secar, eu vou desembocar no mar. No mar me deixe que a maré vai tá pra peixe. Sem mergulhar, vai ser brabo me encontrar. No céu sou pipa, só pipeiro me de pica. Se quer cruzar, vem sem medo de avoar. Se quer cruzar, vem sem medo de avoar.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
Meio-dia, um minuto.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde. Ministério Público prende 9 pessoas em operação contra o tráfico de drogas no litoral sul potiguar. O FRN aplica sexta edição da pesquisa que busca traçar o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes universitários. Questionário fica disponível até segunda-feira. No quadro Saúde em Dia, o assunto é endometriose, doença que afeta cerca de 8 milhões de mulheres só no Brasil. Comércio funciona em horários diferenciados no feriado do Dia do Trabalhador. E ainda espetáculo Tom na Fazenda, estrelado pelo ator Armando Babaioff, chega a Natal para a curta temporada neste fim de semana. Eu sou Ana Jazielo Dantas, hoje é quinta-feira, 30 de abril, e o Jornal do Meio-Dia está no ar.
Jornal do Meio-Dia.
Uma ação contra o tráfico de drogas foi realizada na manhã de hoje em Baía Formosa e em Canguaretama, no litoral sul potiguar. A operação resultou no cumprimento de mandados de prisão e na apreensão de armas. De acordo com o Ministério Público do Estado, a ofensiva faz parte da Operação Hidra e dá continuidade a investigações iniciadas anteriormente. Ao todo, foram 9 pessoas presas e 12 mandados de busca cumpridos, com apoio da Polícia Militar. As investigações indicam que um grupo atuava de forma organizada no tráfico de drogas e também estava envolvido com porte ilegal de armas. Ainda segundo o Ministério Público, os investigados utilizavam celulares e redes sociais para coordenar as ações e até acompanhar a movimentação da polícia nas áreas onde atuavam. Durante a operação de hoje, foram apreendidos celulares, drogas, armas e materiais relacionados à organização do grupo. O conteúdo recolhido deve ajudar no avanço das investigações e na identificação de outros envolvidos. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFRN está aplicando a sexta edição da pesquisa que busca traçar o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes universitários. O levantamento é uma iniciativa do Ministério da Educação e é destinado a estudantes do ensino superior público. O questionário fica disponível até a próxima segunda-feira, dia 4 de maio. Os detalhes com a repórter Liliane Oliveira, que conversou com o titular da PROAI, professor Edmilson Lopes Júnior. Vamos acompanhar a entrevista.
Em sua sexta edição, a pesquisa de perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das instituições federais de ensino tem o objetivo de entender a realidade vivida pelos alunos de nível superior, focando na criação de políticas públicas voltadas ao incentivo da permanência nas universidades. Sobre a nova edição da pesquisa, eu converso com o pró-reitor de assistência estudantil da UFRN, professor Edmilson Lopes Júnior. Professor, desde já agradeço pela sua disponibilidade de conversar conosco. Professor, a pesquisa está em sua sexta edição. Como começou esse levantamento do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de nível superior?
A pesquisa aborda aspectos tanto econômicos quanto sociais mais gerais, culturais, escolhas culturais, e também outras dimensões psicológicas também, porque nós sabemos que enfrentamos neste momento, não apenas no Brasil, mas em boa parte do mundo, questões relacionadas ao adoecimento psíquico da juventude, e que é importante que esses aspectos sejam realçados em uma pesquisa sobre o perfil do estudante universitário brasileiro.
Um dos objetivos da pesquisa é entender as necessidades dos universitários, incentivando a permanência dos estudantes nas universidades. Quais são os principais fatores que dificultam essa permanência?
A pesquisa procura recolher informações e construir banco de dados a respeito de dimensões tanto econômicas, culturais, né, como eu já ressaltei, quanto também de aspectos relacionados à vida emocional, psíquica dos estudantes, com o objetivo de construir um painel forte, substantivo, que possa subsidiar nossas políticas, né, as políticas de assistência estudantil, e garantir a permanência, porque esse é o grande desafio hoje da universidade pública brasileira, né? Nós conseguimos inserir o estudante na universidade, mas ainda temos dificuldade de garantir que tenha permanência e êxito.
Como esse levantamento auxilia na criação de políticas públicas voltadas aos estudantes?
Na verdade, um dos grandes desafios de qualquer política pública é a sua formulação a partir de dados objetivos da realidade e informações completas sobre, especialmente, o público beneficiado. Nós temos dados, né, produzidos pelo SISU e pelas próprias pró-reitorias que auxiliam a formulação das atuais políticas de assistência estudantil. Entretanto, precisamos de avançar mais, né, no diagnóstico da população estudantil atendida nas universidades federais. Precisamos de dados mais subjetivos e nesse sentido que essa pesquisa tem um papel fundamental, porque envolve questões comumente não abordadas na formulação de políticas públicas, como das escolhas, das preferências, em relação à cultura, a dimensão mais subjetiva dos estudantes e das estudantes. Nesse sentido, é uma contribuição inestimável àquela que vai ser produzida a partir dos dados dessa pesquisa para a nossa política de assistência estudantil, para a formulação de políticas substantivas de atendimento e de acolhimento aos estudantes e às estudantes nas universidades federais. Por isso que nós estimulamos tanto que os estudantes participem da pesquisa.
O senhor acredita que, ao longo dos anos, houve um avanço dos incentivos estudantis?
Eu acredito firmemente que nós tivemos um avanço substantivo na política de assistência estudantil. Basta ver que não existia uma política clara de assistência estudantil até 2010, quando é lançado o PNAES, o Programa Nacional de Assistência Estudantil. A partir de 2011, nós contamos com o PNAES e ele significou um aporte de recursos para garantir, né, bolsas, auxílios, né, e recursos para os restaurantes e as residências universitárias. Basta pensar que hoje, por exemplo, na UFRN, nós temos um conjunto de bolsas de 3.500 bolsas, né, entre pesquisa, extensão e apoio técnico, além de quase 5 mil auxílios, moradia, creche e outros tipos de auxílio. Com tudo isso, nós atendemos em torno de 8.500 estudantes, além daqueles que se alimentam no restaurante universitário, mas na residência. Esses avanços têm sido possíveis a partir do levantamento de dados, né, e da compreensão melhor das necessidades dos nossos estudantes.
Eu estou conversando com o pró-reitor de assistência estudantil da UFRN, professor Edmilson Lopes Júnior, sobre a pesquisa de perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das instituições federais. Em relação à permanência dos estudantes, professor, como está a situação hoje? Existem dados comparativos com anos anteriores?
Os dados que nós temos, tanto aqueles específicos da UFRN, quanto mais geral, de todas as instituições federais de ensino, apontam para o impacto decisivo que a política de assistência estudantil tem tido, tanto na permanência quanto no êxito dos estudantes, ou seja, os estudantes que têm o apoio, seja com acesso à alimentação, seja com a moradia, ou com o recebimento de auxílios e bolsas, têm um desempenho acadêmico superior, têm garantido também uma taxa de sucesso acima da média, né, em seus cursos. Então, assim, o impacto da política de assistência estudantil, especialmente agora que nós completamos em torno de 16 anos de implementação do PNAES, que se transformou em política pelo Congresso Nacional no ano passado, aponta para uma política social e de inclusão fundamental, né, que teve um impacto fundamental para garantir a inclusão da nossa juventude nas universidades.
Professor, como o senhor avalia o acesso de estudantes de baixa renda aos cursos de graduação da UFRN? As políticas públicas de incentivo têm sido realmente eficientes para a democratização do acesso ao ensino universitário federal?
Eu digo para você que nós temos um impacto fenomenal. Basta ver ano após ano, basta você observar o perfil dos estudantes, as demandas que os estudantes nos trazem apontam para isso. Só para você ter uma ideia, nós fizemos recentemente um processo seletivo para a Bolsa Permanência do MEC para estudantes de baixa renda pertencente ao curso de medicina de Caicó. Nós tivemos 40 estudantes que são oriundos de famílias que recebem o Bolsa Família. Então, assim, são oriundos de famílias moradoras de áreas rurais. É um impacto fenomenal, quer dizer, nós temos tido uma abrangência da universidade e a incorporação de um público antes inimaginável, né, para a Universidade Federal. Eu, ao longo dos últimos anos, tenho ido receber em muitos cursos, né, as coordenações de curso nos convidam para aquelas atividades de recepção, e é extraordinário a gente perceber o quanto tem mudado o perfil dos estudantes, o quanto estudantes de oriundos de áreas rurais, de áreas periféricas, estão adentrando a universidade. Isso é inegável.
Nós sabemos que hoje a UFRN dispõe de bolsas de apoio técnico aos estudantes. Como que a PROAI tem investido para ampliar cada vez mais as oportunidades para os alunos? Que ações favorecem a conciliação dos estudos com as bolsas remuneradas dentro da própria universidade?
As bolsas, elas são importantes, eu diria que são decisivas para a garantia de uma parcela significativa dos estudantes, né? Garante uma remuneração e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de atividades formativas, né? Que significa também experiência de trabalho e experiência nas suas áreas formativas. Então, assim, em especial, essas bolsas de apoio técnico, elas são muito demandadas, né? Nós gostaríamos de ter, inclusive, condições de ofertar mais bolsas para atender um público maior, né, porque a demanda é crescente. Além disso, nós temos bolsas de pesquisa e de extensão que complementam o rol de bolsas, né, que a universidade oferece diretamente, além das bolsas para públicos específicos, que são pagas diretamente pelo MEC ou por outras agências, como o CNPq. Então, elas elas são fundamentais. A conciliação com a carreira e com as atividades acadêmicas, ela é um princípio fundamental. Quer dizer, essas atividades elas devem ser desenvolvidas e são desenvolvidas em horários que não sejam incompatíveis com as atividades de sala de aula, nem com as atividades formativas de pesquisa e de extensão. Isso, para a gente, é um princípio fundamental.
Há um direcionamento para que os estudantes possam responder à pesquisa?
Nós fazemos um apelo para que todos os estudantes e todas as estudantes terem 10 minutos e acessem a pesquisa, que está, cujo questionário está no site do INEP, e é possível acessar a partir do site da Andifes ou de banners que também estão colocados no Instagram da UFRN. Nós divulgamos o link em muitos dos nossos instrumentos de comunicação. Mas também no seu buscador, no Google, você só colocar perfil socioeconômico, graduação, Andifes, por exemplo, que você já chega. E na Andifes, você clicou no banner, já chega no questionário do MEC. Aí lá vai preenchendo, ele vai solicitar o CPF do estudante e a partir daí, rapidinho, em 10 minutos, você responde.
Eu abro agora o espaço para o senhor reforçar a importância do preenchimento da pesquisa e convidar os estudantes a participarem.
Eu queria agradecer enormemente à Rádio Universitária pela possibilidade de divulgar a pesquisa. Essa é uma pesquisa fundamental, uma pesquisa sobre o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das universidades federais. É fundamental que cada estudante participe, acesse o site da Andifes ou do INEP e responda ao questionário. Ele é um questionário simples, no máximo 10 minutos, e você responde questões que vão nos ajudar enormemente a melhorar, inclusive, o atendimento da assistência estudantil. É isso que é fundamental neste momento ressaltar. Então, mais uma vez, reforçar o pedido para que cada uma e cada um preencha essa pesquisa, preencha o questionário e contribua para a construção de um banco de dados sobre a situação estudante de graduação da Universidade Federal Brasileira. É isso, muito obrigado à Rádio Universitária por essa oportunidade.
Eu conversei com o pró-reitor de assistência estudantil da UFRN, professor Edmilson Lopes Júnior, sobre a pesquisa de perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das instituições federais. Muito obrigada pela sua participação no Jornal do Meio Dia. Liliane Oliveira para a Rádio Universitária.
Dor intensa durante a menstruação, desconforto nas relações sexuais e incômodos pélvicos frequentes podem indicar endometriose, doença que, segundo o Ministério da Saúde, afeta cerca de 8 milhões de mulheres no Brasil. No quadro Saúde em Dia desta semana, a gente fala sobre os impactos dessa condição na qualidade de vida das pacientes, além da importância do diagnóstico precoce para tratamento da infertilidade. A reportagem é de Hudson Mendes.
Saúde em Dia.
Essa doença ginecológica crônica ocorre quando células semelhantes ao tecido que reveste o útero se desenvolvem fora da cavidade uterina. Conforme dados do Sistema Único de Saúde, houve um aumento da procura por atendimentos relacionados à endometriose. Em 2022, foram registrados mais de 82 mil atendimentos na atenção primária. Em 2023, esse número subiu para mais de 115 mil. E em 2024, os registros chegaram a mais de 145 mil, um crescimento de aproximadamente 76% em 3 anos. A confirmação da doença ainda pode levar de 6 a 7 anos, de acordo com o Ministério da Saúde. O ginecologista e vice-presidente da Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Rio Grande do Norte, Gustavo Mafaldo, explica como funciona o diagnóstico.
deve ser feito com base nos sintomas mais comumente relatados pelas mulheres que têm a doença. São a dor pélvica cíclica, aquela dor pélvica próxima ao período menstrual ou durante o período menstrual, que tende a piorar ao longo do tempo, além da associação com infertilidade. Durante o exame físico, nós também podemos encontrar a presença de cistos ou nódulos e também dor na mobilização do útero. Além disso, os exames de imagem nos auxiliam bastante, principalmente a ultrassonografia transvaginal. Em alguns casos selecionados, a ressonância magnética pode ajudar também a realizar esse diagnóstico. É considerado o melhor exame a videolaparoscopia, mas por ser muito invasivo, nós não devemos realizar em todas as mulheres.
O especialista detalha as complicações da doença.
Pode provocar a dificuldade para engravidar através de distorção da anatomia dos órgãos pélvicos, processo inflamatório decorrente da doença e até mesmo a alteração da função ovariana prejudica bastante a fertilidade feminina. As aderências pélvicas e os endometriomas ovarianos, que são os cistos provocados pela doença, também levam a um quadro de dor muito importante, causando piora da qualidade de vida dessas pacientes. A endometriose mais profunda pode haver o comprometimento intestinal ou do trato urinário e, dessa forma, ter sintomas específicos e complicações relacionadas a esses sistemas. Então, tudo isso leva a um impacto importante na vida da portadora da doença, inclusive impactando na sua saúde mental.
A infertilidade provocada pela endometriose pode ser revertida, mas depende de alguns fatores, de acordo com o ginecologista Gustavo Mafaldo.
Por exemplo, a idade da mulher, a sua reserva ovariana, ou seja, a capacidade dos seus ovários gerarem bons óvulos e, consequentemente, ter uma maior chance de gravidez, e também depende da gravidade da doença, qual grau de endometriose está presente naquela mulher. A cirurgia laparoscópica pode ser uma alternativa, no sentido de restaurar a anatomia, de desfazer aderências e, dessa forma, melhorar a permeabilidade, a passagem das trompas. Outras técnicas de reprodução assistida também podem ser necessárias, como a indução da ovulação, a inseminação intrauterina e, principalmente, a fertilização in vitro, que nos casos mais graves e moderados de endometriose vem apresentando melhores taxas de sucesso do que múltiplas cirurgias.
O Ministério da Saúde reforça que o desejo reprodutivo influencia as escolhas terapêuticas, mas não significa que a endometriose obrigatoriamente cause infertilidade ou que todas as pessoas com a doença precisem de tratamentos específicos para engravidar. No geral, as abordagens de tratamentos focam no manejo dos sintomas e podem ser medicamentosas ou cirúrgicas.